Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Todos os estudos sobre quadrinhos sérios que a gente teve até hoje foram feitos por pessoal da semiótica, pessoal da literatura, pessoal das artes plásticas. Não tem um cara assim que é história, estudos culturais. Você não tem uma área específica de quadrinhos com a... E daí eu entendo que, tipo, pô, tem uma teoria para desenvolver, o que a Rigor Stein está desenvolvendo, tem um material, só que também tudo a partir da semiose, de espelho no estudo de cinema. Então, o que, que você precisa? Você precisa ver qual que é a tua ferramenta, qual que é a tua área. Tu tá fazendo, ah, em letras, você vai ver quem que é o cara. Quem... Uhum. E daí é tipo meio que escolher os Pokémon, né? Você vai ter o teu Pikachu, que é o teu guardião sagrado do teu lado, que tu tem que manjar. Tem um cara que você vai ter que saber bem para se defender. Você tem que ler esse desgraçado, entender o que ele tá falando, ver quais são os problemas e saber usar. E daí, isso já dá um outro capítulo. Que daí, tipo, eu tenho estudo em cima dessas coisas. E daí, o escrever, cara, tem um livro chamado Truques da Escrita. Deixa eu só ver de quem que é. Que eu comprei, isso já foi no doutorado, mas ajuda muito. Porque o que que o cara vai falar? Truques da Escrita é do Howard Becker. O cara é sociólogo e ele dá dicas de como escrever. Daí o que, que ele fala para você? Mas a dica básica é, escreva sem medo. Então, num primeiro momento, velho, senta e escreve. Ah, mas não tá bom. Escreve. Vai escrevendo.
Depois o teu orientador corta. O seu orientador é pago para isso.
É, e ou você mesmo, né? Depois você volta, assim que você vai ver que tem coisa que você repetiu, vai ver que é essa montagem. Mas começa no sumário, cara. No sumário tu organiza tuas ideias... Que é mais ou menos que nem fazer gibi, cara. Você vai ter uma história em quadrinhos, você vai ter lá 24 páginas, 20 páginas. Cada página vai ter um passo daquela tua história, você vai estruturar. Página 1 vai tal coisa, página 2 vai tal coisa. Você escreve, assim, caneta ou no software de escama, né?
É porque esse software de mapa mental, ele vai ser... O final dele é fazer o sumário. Cada pedacinho maior é um capítulo. Né? Ele serve para fazer o sumário. Né, é para isso que ele tá aí. E eu acho legal pontuar algumas coisas assim, além do cara que tem que saber qual que é o melhor, cara, qual é o fio condutor do seu trabalho? O meu mestrado, por exemplo, o fio condutor era produção e consumo. Eu me ancorei nisso para explicar tudo que, ó, só tem história em quadrinhos se tem consumo. E só tem produção se tem consumo, mas só tem consumo se tiver produção. E assim, e é aí que esse é o eixo central da minha obra do mestrado. No doutorado, eu me ancorei na ideia de que depois da redemocratização surgiu um novo jovem urbano brasileiro. Que não é todo mundo, não é um igual ao outro, mas que existe um eixo que mais ou menos traça o que é um jovem urbano no Brasil na virada, né, dos anos 80 ali. Pós-85. Então eu tenho esse eixo central, e daí você vai enchendo. Aí você faz o sumário, e daí você vai enchendo.
E até esse lance de encher é engraçado, assim, porque às vezes tu tem que ir registrando. Mas, por exemplo, eu tava vendo ali que o Vanderlei, ele tá na fase de ler, por exemplo, o Greystein. E, cara, tem uma outra coisa que a pessoa não fala pra gente. Por exemplo, o meu santo padroeiro do doutorado foi o Raymond Williams. Né? E cara, assim, Raymond Williams... Porque a gente tem essa coisa de, tem um monte de gente que eu acho fofo que cita assim, por exemplo, eu li todos os teóricos de sei lá, da Walter Benjamin, Theodor Adorno, porque as ideias... Velho, é assim, esses caras, eles escrevem, você não vai sentar e ler eles que nem você lê Sidney Sheldon, tá ligado? Você não lê eles que nem você lê Paulo Coelho. O Raymond Williams tinha lá meios de comunicação como meios de produção, que é um texto dele lá, que eu me lembro que eu li essa coisa 7 vezes ao longo de 4 anos. Cada vez que você lê, e você não lê assim, li, agora vou ler de novo. Você lê, você sofre, passa um tempo, você retoma com outras coisas que você leu, você vai construindo. Porque, tipo, demora para você entender. Não é assim, tipo, o Greystein mesmo, velho. Você lê aquela introdução dele, velho. Ele faz um apanhado, ele comenta outras teorias. Tem coisas ali que depois eu questiono dele, porque, né, ele faz umas... Mas assim, você tem que entender o seguinte, demora pra gente aprender tudo. Você tá entrando ali no, no chuveiro, né? É, tem coisa para aprender, tu vai se molhando aos poucos, assim, não é? Tipo, a gente acha que vai ler tudo e vai entender tudo de primeira e tal, e não é assim que funciona. Cara, tem aquele vídeo muito bom do Clóvis de Barros Filho, que acho que quem não viu tem que ver, assim. Você procura lá, setembril, bril, assim, de orgulho, né? Você tem bril, tem orgulho, assim, tem que tirar... É, ele fala exatamente isso, porque o que, que ele vai falar? De ler o texto difícil. Ele vai falar lá do Kant, mas ele fala da experiência dele, de tipo, você lê um parágrafo, terminar de ler o parágrafo, chegar no final e não conseguir entender o que, que o cara falou naquele parágrafo.
O Luciano falava uma coisa muito legal. O Luciano, que é nosso amigo e tal, ele falava assim, eu leio, eu sei que tem uma coisa importante aqui, mas eu não tô conseguindo enxergar essa coisa. Mas eu sei que tá aqui, mas eu não tô conseguindo. Eu lembro quando eu peguei o livro do Jörn Hisen, da história, para explicar consciência histórica. Bicho, eram, se não me engano, 18 páginas. Eu passei uma semana lendo e relendo 2 horas por dia essas 18 malditas páginas. Eu só fui entender anos depois, cara. Anos, quando eu escrevi o meu livro, daí eu retomei e daí eu consegui entender. Anos, tipo assim, uns 4 anos depois. Aí que eu consegui entender.
É porque tem a questão do processo, né, velho? Não é assim... Porque quando a gente faz, por exemplo, qualquer curso que vocês tenham feito, acho que todo mundo já tem maturidade aqui para perceber isso. Não importa o curso que você tenha feito. Você entra no primeiro ano, você não sabe porra nenhuma. Aí quando você chega no final do quarto ano, você começa a entender que você está começando a entender. Teve um monte de aluno que eu conversei depois de ter se formado, que o cara chegou para mim e falou, cara, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu queria refazer o curso para fazer direito, para fazer certo.
Esse sou eu.
Esse tipo, sou você eu. Não tem noção, você vai construindo. E tem coisas que não é na sala de aula só que você aprende, tem coisas que é uma vivência, uma expertise, que é só da prática do dia a dia, cara.
Cara, você lembra da minha... Tem uma história muito boa também, a minha banca de doutorado. O Liber estava lá assistindo e tal. O professor Marcos Napolitano da USP, ele deu uma aula sobre o meu tema e ele falou melhor do que eu sobre o meu tema e ele não estuda o meu tema. Aquele dia eu falei, eu não sei é nada mesmo. Aquilo foi uma lição de humildade que eu carrego pro resto da vida. Não entendi, assim, esse cara que não sabe do meu tema conseguiu dar uma aula melhor do que eu sobre o meu próprio tema. E isso vai acontecer com você também, cara. Né? Então...
Tem, né?
Mas eu acho que essas dicas são boas, né?
Não, e tem uma outra questão ainda. Por exemplo, eu falei lá do mestrado, que o meu mestrado foi mais fácil que o doutorado. O doutorado foi difícil. Por que que o doutorado foi difícil? Porque eu tava fixado numa pergunta que eu não soube desdobrar. Eu tava equivocado no entendimento da pergunta. Porque o que que era a minha pergunta? O que, que separa um quadrinho autoral de um quadrinho não autoral? Eram os temas que a gente estava discutindo lá em 2011. Ó, tem o quadrinho autoral e tem o quadrinho comercial. Ó, qual que é de... Aí eu comecei a entrar e daí, cara, 6 meses depois a defesa, que sabe se cai a ficha, você fala, e com tudo que eu tinha lido e pesquisado, eu pensei, caralho, velho, não faz diferença. Não tem diferença. O trabalho criativo que você faz, fazendo, sei lá, que o Art Spiegelman fez para fazer o mouse, o trabalho criativo do mouse é o mesmo tipo de trabalho que o Alan Moore realizou sendo pago pela DC para fazer o Watchmen, porque o Alan Moore era um funcionário da DC fazendo o Watchmen. O Art Spiegelman, ele tinha a própria revista, tinha a publicação, ele era do mercado independente, não atuava nas comics, né, dos quadrinhos super-herói, e faz um mouse, assim. Daí você vai dizer, ah, não, mas é valor diferente. Tem coisas ali que a gente vai falar de diferença. Mas, essencialmente, não dá para chegar e dizer assim que, ah, o mouse é uma coisa e o Watchmen é... Não são. São pessoas trabalhando dentro de uma área, discutindo temas diferentes, abordando. Um trabalhando com cor, outro trabalhando em equipe, outro trabalhando sozinho. Mas... Cara, é quadrinhos, são trabalhadores. E daí a gente começa a considerar, né? Daí entra a minha formação, né? Estudar o Raymond Williams e tal. É trabalhador. O cara é o escama. Ou você, agora há pouco... peraí, alguém... Desculpa, deixa eu só voltar aqui, que a Ludmilla escreveu, né? Que ela tá 16 horas...
Isso, essa é a próxima que a gente vai colocar aqui. Só vamos acabar com
o... Cara, assim... O Vanderlei. Eu vou falar um... Cara, parece louco isso que eu tô falando, mas não tem diferença entre a Ludmilla, por exemplo, o Stephen King e o Raymond Williams. Saca? O Raymond Williams já é falecido, mas assim, todo mundo senta na frente, tem uma ideia muito clara na cabeça, você pode ter ideia muito clara na cabeça, mas uma coisa, isso é frase do Raymond Williams, né? Uma coisa é você ter uma ideia clara e a outra coisa é escrever essa ideia claramente. Outro, cara, não é... E aí é trabalho, aí é experimento, aí é juntar, combinar, ver que não tá legal, dar um tempo, voltar, reabordar, cara, é trabalho, é empenho.
A Luciana Marta Silveira, sua colega e também professora, que foi minha professora também, falava que assim, na cabeça é tudo fácil, o problema é da esquerda pra direita, de cima pra baixo. Aí é que o bicho pega, né? Escrever o bicho pega. É, só em relação aqui, tem uma coisa muito legal também para contar, que o meu doutorado eu fiz o mesmo erro do Liber, por alguma razão, de tentar achar uma resposta onde não tinha uma resposta. E a Marilda, porque a Marilda não era minha orientadora, ela estava na minha banca. A Marilda chegou na banca, a Marilda é uma fofa, mas quando ela dá porrada, ela dá para doer. Ela não alivia nada. Ela só fala rindo, mas ela não alivia. Ela falou, ai, Rodrigo, vou te dizer... O problema é que o teu trabalho, ele tá errado da primeira até a última página. Desse jeito, assim. Você consegue imaginar a Marilda falando isso, né? Teu trabalho tá errado do título até a última página.
Eu não só consigo, como eu já ouvi isso.
Então, eu ouvi isso também na banca. Eu ouvi isso na minha banca de qualificação. Tanto que depois eu encontrei com a filha da Marilda na rua, no outro dia, né? Aí a Rebeca, oi, Scam, você tá bem? Eu falei, tô, Rebeca, porque... Ai, minha mãe falou que bateu tanto em você ontem que ela ficou preocupada. Mas bateu. Bateu, cara. Ela falou, ó, tá errado do título até a última página. Então, Vanderlei, não se preocupe, isso acontece com todos nós.
É, tá aí, no começo, né?
É, relaxa. Tá qualquer coisa, se precisar de um help motivacional, a gente tá aqui pra isso também. A gente já passou por isso, a gente já se fodeu também. Continua se fodendo, tem que escrever artigo pra caralho, tem que escrever livro pra cacete, né? É isso aí. Essa é a nossa, esse é o jogo que a gente decidiu jogar, né? Falar nisso, Liber, deixa eu fazer o merchan. O meu livro vai sair em março, meu livro sobre redes sociais. Já tem até o título dele que eu vou ler. É, Redes Sociais Digitais na Educação Brasileira. Seus Perigos e Suas Possibilidades. Pela editora Artesanato Educacional. Sai no dia 15 de março. Ah, é. Aí vou estar lá na Amazon para comprar, se alguém quiser comprar. Compre. Como alguns canais que a gente conhece por aí. É, mas pelo menos esse foi eu que escrevi. Né? A Ludmilla tá falando que tá desde as 16 horas olhando pro computador para finalizar um texto para sexta. Então vá dormir. Fique assistindo essa live, vá assistir um desenho. E amanhã, de manhã, você faz esse texto. Porque agora você não vai fazer. E se fizer, vai ficar uma bosta. E você não vai gostar dele. Tem uma hora que o cérebro não vai mais. Né? O Érico Assis usa uma metáfora muito legal. Ele falou, acho que foi uma professora dele que explicou. Que o cérebro é como um daqueles elásticos de dinheiro. Você vai puxando. Ele vai vindo. Você vai puxando, ele vem. Você vai puxando, ele vem. Mas uma hora ele arrebenta. E a hora que arrebenta, não adianta mais tentar fazer nozinho que vai ficar uma merda. Então é mais ou menos isso. O Grilo tá falando dos Freak Brothers. Inclusive, Liber, você assina aí de HBO Max?
Sim.
Assista o desenho dos Freak Brothers. Opa. Só isso. Assista o desenho dos Freak Brothers. Ponto. Só assista o desenho dos Freak Brothers. E todos vocês também.
Então, aqui, peraí, mas então é pra assistir o desenho dos Freak Brothers, é isso?
Isso. Cara, é genial, cara. É genial. Tá. Genial, cara. E ele já nem é o Gilbert Sheldon que faz, né? Mas é muito bom.
Quero ver.
É, o Vanderlei tá falando que tem dúvidas pontuais sobre teóricos de quadrinhos.
Aí... É, então isso que eu tava falando, cara. Você tem que ler o texto do cara, ir marcando um monte de coisa, ver aquilo que você tá em dúvida, colocar pontinho e interrogação. Se for necessário discutir com o orientador, né? Tem grupos, cara, tem podcast. Se você procurar por Grey Sheen, a galera, o HQ Sem Roteiro, tem um episódio especial só com o pessoal que fazia doutorado, que estava estudando, discutindo esse primeiro capítulo, essa introdução. Você encontra material da galera discutindo, porque eu acho que é... Grey Sheen é o canal, cara.
Grey Sheen é o canal. A Marilda me ensinou uma coisa também, cara. Antes de você pegar um autor cabeçudo, vai nos comentadores. Antes. Daí depois, claro, você chega no cara cabeçudo, mas pra estudar Bakhtin. Antes você lê o Faraco, lê o Fiorin, entende mais ou menos do que aquele maluco tá falando, pra depois pegar o Bakhtin, né? Senão fica mais difícil. Não que não dê, mas fica mais difícil, você gasta mais tempo. Então isso que o Liber tá falando, vai ver na internet, né? É, em muitos casos também você procura no Google Acadêmico, você procura a resenha do livro. A resenha do livro do Grosstein. Daí tem uma ajuda também. A Bel tá falando que tava com saudades, nós também. Bel, se bem que a gente tava aqui na quarta passada. Quarta passada o Liber só teve que sair um pouco antes porque tinha um comemorar o aniversário da patroa. É, a Ludmilla tá falando que tá na terceira graduação, campeã. E semana passada pegou um texto que só agora entendeu. Isso é muito normal, né, cara?
Sim. Mas é, cara, o mais que na verdade eu acho isso apaixonante, né, cara? Você entra, que a gente acha assim, a gente tem a impetuosidade da juventude, né? De achar que não, tal coisa assim, a gente vai resolver. Aí você, com o tempo você vai descobrindo que, cara, tem que dar o tempo para amadurecer. E daí nessas horas você tem esses insights, né? Pra começar a perceber, repetir, né? Né?
É, o Winnie tá falando que ele ficou só em dois autores, Bakhtin e Paul Ricoeur. Já deu, né? Não precisa mais nenhum, né? Não precisa mais, cara. Só a ideia do Paul Ricoeur, do tempo e narrativa, cara, é foda. E o Bakhtin nem precisa falar, né? É mais foda ainda.
Não, pois é, cara. Bicho, mas é isso que eu tô falando. Tu vai pegar esses caras, você vai ler eles, cara, de verdade. Você não lê Estética e Criação Verbal em uma semana. Você pode até ler em uma semana. Mas não...
não vai entender nada, né?
Cara,
você vai arranhar assim a superfície. É, Estética e Criação voltar. Verbal. Eu me lembro desse livro que eu fui pra banca, né? Banca de qualificação, e tava o Paulo Ramos, professor e tal. E o Paulo na banca, ele falou: Rodrigo, leia Estética da Criação Verbal. Saí da banca, comprei o livro, pela... na época não era Amazon ainda, era, acho que, Livraria Cultura. Comprei o livro na Cultura e mandei entregar no trabalho. E tinha na Livraria Cultura da própria Curitiba, né? Da própria cidade de Curitiba. E os caras foram lá e me entregaram no outro dia. E eu tava dando prova, cara. Chegou de noite, tava dando prova. Então eu podia ler o livro. Eu abri numa página. Ok, não tô entendendo nada. Virei mais umas 20 páginas pra frente, né? Só pra folhear. Depois é que eu ia ler.
Eu ia tudo ler aquela letrinha miúda, né?
Eu tenho esse livro aqui ainda. Prende os pares. Passei pra... Na quarta vez que eu não entendi o parágrafo, eu falei, deixa. E daí marquei uma reunião com a minha orientadora, com a Marilda. Marquei a reunião com a Marilda e fui lá uns 3 dias depois. Falei, Marilda, comprei Estética e Criação Verbal. Ela falou, olha, para ler Bakhtin, você precisaria ter começado no começo do mestrado. Agora, faltando 6 meses para terminar, nem comece, que não vai dar. E é isso. Você não tem, você precisa de 2, 3 anos para entender esse cara. Para entender aquele livro desse cara, né? Então, putz, é difícil, cara. Mas é legal. É legal.
É. Sim.
O bug do grilo é pleonasmo. Isso é engraçado.
Massa.
É.
Pô, pior que eu ia comentar uma coisa.
Tá falando... Ah, é?
Acabei esquecendo.
Nada pior que uma tela em branco na sua frente.
Sim.
Cara, sabe que eu tenho uma outra dica agora que eu lembrei dela. Eu não começo com a tela em branco. Eu começo no caderno. Os primeiros rascunhos são no caderno. Ou eu já fiz até em embalagem de pão mesmo. Só para não ligar o computador. Sei lá, acho que o computador oprime, cara. Se tiver num ambiente mais aberto, talvez ir num parque, né?
Sim.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.